concorrência, inovações na área industrial. Grandes empresas, grandes indústrias já testam a inteligência artificial, não é? E também a tecnologia de sensoriamento remoto para melhorar a cadeia de suprimentos. É sobre isso que a gente vai falar. Cadeia de suprimentos, aplicação de novas tecnologias para otimizar, não é, os produtos, caminho dos produtos, da matéria-prima até o consumidor final. Então, isso é competitividade das empresas. Isso vem sendo feito por empresas, grandes empresas. A gente vai entender como é que vem funcionando a aplicação destas novas tecnologias. Conversamos com o especialista, professor Paulo Miage, que é de Engenharia Mecatrônica da Poli. Ele é membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Professor, bem-vindo mais uma vez aqui. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Obrigado.
Muito obrigada pela atenção com a gente. Professor, isso de que falamos cadeia de suprimentos, né, que é a infraestrutura da produção industrial, das grandes indústrias, não é de agora o uso da inteligência artificial e de outras tecnologias para melhorar essa infraestrutura. Mas a gente está falando especificamente das grandes empresas ou a tendência é isso avançar, isso se espalhar?
A tendência realmente é se espalhar no sentido que envolve todas as empresas, né? Porque, na verdade, essa cadeia de suprimentos é a rede de fornecedores, né, de produtos e até serviços para essa empresa. Normalmente é focado mais nos produtos, mas associado ao produto está o serviço de transporte, manipulação e outras coisas que estão envolvidas com isso. E aí tem empresas de diferentes portes, né? Quer dizer, todas elas devem estar engajadas ou ter, como falar, dominado esse tipo de tecnologia para poder explorar o potencial de produtividade ou ter ganho financeiro em relação a isso.
Uhum. E como é que funciona? Vamos tentar explicar como a inteligência artificial, por exemplo, e outras tecnologias estão sendo utilizadas. Vamos dar exemplos para a gente entender mesmo como é que isso funciona na prática.
Vamos ver, por parte, né? Muitas pessoas falam o que é inteligência artificial, né? Na verdade, é a tal da inteligência humana, né? Vamos falar assim, aplicada de alguma forma. Mas o que é isso? Na verdade, no caso prático, está assim, sistemas para tomada de decisão. Quer dizer, baseado em uma série de informações, o ser humano toma alguma decisão. Nesse caso, seria programas de computador que estariam rodando, e ele coleta várias informações, e em função dessas informações, e experiência passada, às vezes coletada exatamente de operadores humanos, né, ele procura tomar a decisão dele. Tá? Quer dizer, a inteligência artificial, no ponto de vista prático, é isso que o pessoal tem aplicado mais. Bom, essa é uma parte da tecnologia. Outra coisa é essa parte de coleta de informações. Foi comentado rapidamente, são sensores. Essa tecnologia de novos materiais, novos sensores, também tem evoluído muito. Então, novos tipos de sensores mais baratos, mais fáceis de instalar, mais fáceis de manipular, etc., está facilitando a vida da tecnologia nessa área. E um terceiro que não foi comentado, mas está intrínseco, é a tecnologia de comunicação, né? Informação e comunicação. Ou seja, essa quantidade de sensores espalhadas poderão ser essas informações ser coletadas e aí o algoritmo, o programa de inteligência artificial, usar esse tipo de informação para tomar uma decisão que ajude a produtividade ou, nesse caso, seria um processo da cadeia logística.
Uhum. E isso tudo que o senhor está descrevendo para a gente faz toda a diferença. Quer dizer, já se tem a dimensão do impacto destas tecnologias no resultado final, né?
Sim. Na verdade, se a gente pensar que as indústrias, cadeia logística, tudo que não nasceu de uma hora para outra, já existem. Então, quando qualquer processo, produto novo, alguma coisa vai ser lançado, evidentemente, o pessoal já usava o que tinha de recurso, pelo menos montar uma cadeia logística, uma rede de fornecedores, o ideal, vamos falar assim, para isso. O que acontece hoje em dia é que, com essas novas tecnologias, um problema muito grave que acontecia antes, que é o tal da ruptura, né? Problemas que podem acontecer nessa cadeia logística, que afetam toda essa cadeia, e aí você tem que tomar uma nova decisão rapidamente. Quer dizer, isso antigamente era mais complicado, e hoje, com a nova tecnologia, vai poder ser feito de uma forma mais dinâmica e sempre procurando otimizar.
Uhum.
Na verdade, não sei se eu tenho tempo, mas um exemplo
que
me veio, assim, inicialmente, que veio colocado, foi quando teve aquele tsunami e o problema lá no Japão.
Uhum.
Tá? ficou famoso um caso porque muitos dos fornecedores de telefone celular e até alguns outros, algumas coisas eletrônicas acabaram tendo que paralisar, inclusive fábrica de automóveis. Tá? Uhum. Mas o problema qual que era? O problema, um dos problemas que foi levantado é que tinha um problema de um fabricante de cola. Tá? Cola para colar os componentes eletrônicos. E essa fábrica era no Japão, exatamente naquela área.
Que coisa!
Quando ela parou de poder fornecer, acabou afetando várias cadeias logísticas na área que envolve qualquer componente eletrônico e qualquer produto que depende de componente eletrônico, por exemplo, automóveis.
Uhum. Tá? É, aí você não finaliza o processo.
É, então, aí o problema é esse. Bom, ele não pode fornecer essa empresa, está lá no meio do tsunami. Uhum. Quer dizer, tem que achar uma alternativa, um outro fornecedor de algum outro lugar. E isso é uma cadeia mundial. Quer dizer, vai estar na China, vai estar na Europa, pode estar no Brasil, na América do Norte, América do Sul. Quer dizer, achar um outro fornecedor e esse produto chegar a tempo para não prejudicar o processo, que também pode estar em qualquer outra parte do mundo.
Uhum. Tá? Os efeitos da guerra também, professor, isso pode quebrar cadeia de suprimento, né?
É, exatamente. Aqui, é que eu não conheço essa cadeia exatamente como funciona do Brasil falando por onde for fertilizante, etc. Uhum. Mas acontece exatamente esse problema. Uhum. Se você tem uma ruptura, né, a termo que eles falam, uma ruptura, uma disrupção em alguma coisa, um problema na cadeia logística, como que o pessoal que está envolvido no produto final vai poder achar uma alternativa mais rápido possível, quanto que afeta tudo o desempenho, o custo final do sistema.
Uhum. Ah. É, e aí a gente está falando de cadeia de suprimento, que é especialmente, né, transporte, armazenamento, embalagem, né, venda, distribuição.
Exatamente, essa parte visível, mas quer dizer, num estudo que apareceu, que me pediram uma vez, quer dizer, eu não conhecia, mas por exemplo, pegando um país só, por exemplo, o Brasil, dependendo do aeroporto, o tipo de infraestrutura e o tipo de taxação, né, do Brasil ICMS é diferente, uhum, cada estado, uhum, muda toda essa conta. Uhum. Acho que dá para perceber, né?
Sem
que
dúvida.
O produto vem por Espírito Santo é uma coisa, se ele vem para o Paraná é outra coisa, porque usa portos ou entradas diferentes. E aí essa taxação é diferente, e depois entrando no Brasil, transporte rodoviário, ferroviário, que tiver também muda tudo. Então toda essa contabilidade tem que ser feita rapidamente e viabilizar, porque na verdade não tem uma entidade que cuida disso tudo, são vários prestadores de serviço para cada uma dessas partes, né?
Uhum. Bom, e um outro aspecto importante que eu gostaria que o senhor comentasse também, que é essa questão de melhorar, portanto, usar recursos para melhorar essa cadeia de suprimentos, é inovação, é investimento. Por isso que eu comecei perguntando se especialmente as grandes empresas investem nisso, mas hoje é uma questão de modernização, de sobrevivência no mercado, né? Mercado mundial.
Sim, uma das coisas que, quer dizer, também eu tive que estudar um pouquinho, é que na hora de você usar a inteligência artificial para achar alternativas, uhum, tem empresa A, B e C que podem fazer. Cada um tem uma estrutura totalmente diferente. Mas outros fatores que começam a ser exploradas é, por exemplo, o grau de confiança e lealdade dessas empresas. Por isso é que mesmo as empresas pequenas têm que começar a investir seriamente nisso. Né? Não basta mostrar que ele pode ou não fornecer. Ele tem que mostrar um histórico de lealdade e confiança com que ele tem com seus parceiros.
Uhum.
Tá? Isso é uma coisa interessante, que é um aspecto bem mais, não tão claro assim, da inteligência, mas que é obrigada a utilizar e ser aprimorada.
Uhum, interessante, interessante. Agora, como é que o senhor vê esse tipo de investimento aqui nas empresas no Brasil, nas cadeias de suprimento brasileiras?
É, aqui, bom, a empresa pequena acaba dependendo dessa relação que ela tem com as outras grandes empresas, e esse é um papel, vamos ver, que está sendo evoluído. O Brasil, vamos ver, poderia, quer dizer, potencialmente, eu estou no meio acadêmico, a gente sabe que potencialmente podia ter uma situação bem melhor, mas o Brasil, vamos ver, não vai com a mesma, vamos ver, aceleração que a gente espera ou que era possível, por vários motivos, vários problemas econômicos, socioeconômicos, etc. Mas existe, por outro lado, né, olhando pelo outro lado, principalmente do lado de fora, para cá sempre foi o Brasil, de qualquer forma, mas está dentro das 10 maiores economias do mundo, ou perto disso, de qualquer forma. Ou seja, existe o mercado consumidor e existe necessidade de ter sistemas de fornecimento de produtos ou fabricação aqui também. Tá? Então, na verdade, o quadro é esse, quer dizer, a gente poderia estar melhor, temos que investir mais. Como que a gente vai conseguir isso? É uma discussão que tem sido o desafio de todos os governos aqui.
Tá? Sem dúvida.
Do ponto de vista acadêmico, a gente sabe que várias instituições de ponta estão investindo bastante nisso. Que eu saiba, né? As entidades também fomentam governamentais, apesar das limitações aí normais da economia brasileira, implantaram, né, nos últimos anos várias linhas de fomento ou pesquisa, atividades de apoio nessa área de inteligência artificial. Tá? Agora, do lado das empresas está relacionado com a demanda. Como tiver uma pandemia, infelizmente teve uma queda da economia mundial, mas ao mesmo tempo todo mundo prevê que, ó, daqui para frente, independente da guerra ou não, né, ou em função disso, novas soluções vão ter que ser discutidas. E um dos caminhos, com certeza, é esse: investir em tecnologia, investir nessa parte, porque se é o mercado mundial ou local, né, depende disso, vai evoluir em função disso.
Muito bem. Professor Paulo Miage, da Poli, conversando com a gente mais uma vez. Muito obrigada, professor, por sua participação, seus esclarecimentos aqui sobre o assunto e até de uma próxima oportunidade.
Okay. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.